E hoje nós vamos iniciar uma série chamada Inegociável. Inegociável. O que é inegociável para Deus? O que Deus não negocia? Quais valores Deus não negocia? Onde nessa série, gente, nós queremos falar sobre família. Nós queremos falar sobre família, porque nós vemos que família é algo inegociável para Deus. Família é algo que Deus não abre mão. E a gente muitas vezes negocia algo que Deus não negocia. Muitas vezes a gente tem colocado, pelo contrário, como algo inegociável, alguns hobbies. Às vezes é um esporte que você gosta, às vezes é o time que você torce, às vezes é uma saída com as amigas que você, para você é inegociável, às vezes é ir na academia todos os dias, isso tem sido inegociável para você, e a gente tem feito pouco daquilo que Deus chama de inegociável. E uma dessas coisas que Deus chama de inegociável é a família. Deus fala que a família é inegociável desde o princípio. A gente vê que Deus trata a família, Deus não relativiza. No mundo de hoje, como a gente vê, que tudo é muito relativo, certo e errado, depende muito, depende do ponto de vista, depende da sua história, depende disso, depende daquilo, tudo é muito relativo. Mas na palavra de Deus, a gente vê alguns valores que Deus não abre mão. E família é um desses valores. Desde o início, Deus institui a família como algo sagrado. A família é um mandamento de Deus. Então, hoje, a gente vê pelo contrário. A gente vê muitas pessoas abrindo mão desse valor tão forte para Deus. A gente vê pessoas hoje dizendo, não, família, esse conceito de família é ultrapassado. Não, esse conceito de família é algo já retrógrado. Casamento não dá mais certo. Casamento é uma coisa antiga, uma instituição de homens, uma coisa cultural. Mas casamento, desde o início da Bíblia, é algo instituído por Deus. Não, palhando filhos no mundo de hoje, palhando o mundo está horrível. O mundo está muito perigoso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se o mundo está horrível, é porque está precisando de mais gente boa no mundo. E nós queremos botar gente boa no mundo, gente crente, gente de Deus, gente que vai servir a Deus. Palhando, mas o mundo é muito difícil. Você sabe quanto é o colégio de um menino hoje? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós vivemos na melhor época para se viver, na época mais abundante financeiramente, a época mais próspera financeiramente falando. Você sabe, você consegue imaginar, gente, que uma pessoa rica do ano de 1500 vivia muito pior do que o que a gente vive hoje? Pessoa não tinha água encanada, pessoa não tinha eletricidade, pessoa não tinha iFood, pessoa não tinha televisão. E a gente tem tudo isso hoje na palma da nossa mão. Então a gente vive muito próspero, abundantemente falando, próspero em sentido de mais tecnologia, em sentido de mais cuidado médico, mais conhecimento. Nós temos muito mais disso hoje. No entanto, por que as pessoas têm aberto mão da família? Porque isso tem sido cada vez mais relativizado. E algo que nós não queremos abrir mão é da família. Nós não podemos, gente, deixar como negociável aquilo que Deus diz como inegociável. Não podemos negociar aquilo que Deus diz que não abriria mão. Você vai notar comigo que, sim, embora hoje em dia os índices de divórcio sejam altos, embora hoje a gente veja muitas famílias destruídas, hoje muitas pessoas sem saber o que fazer com a sua família, ainda assim nós não podemos negar que família é importante para Deus. E se é importante para Deus, é importante para nós. Ah, Palhano, é porque os números dizem isso, mas a minha fé diz o contrário. A fé diz, embora os números sejam reais, mas a minha fé diz, o meu casamento vai dar certo. Embora no passado possa ter dado errado, mas agora Deus vai fazer diferente. Desde o momento em que eu seguir, eu me dedicar à palavra de Deus, as coisas vão mudar. Deus vai entrar na minha família, Deus vai me ajudar a criar os meus filhos, Deus vai prover, Deus vai fazer aquilo que eu não posso, enquanto eu sigo a palavra de Deus. Isso é o que nós queremos com família hoje. Hoje eu quero falar sobre algo que a família parece ter perdido ao longo do tempo. E o que a família perdeu ao longo desse tempo, Palhano? Por que a família hoje é assim? Porque parece que a família perdeu a visão de Deus dentro da família. A família perdeu a visão que Deus tem sobre ela. Hoje nós temos a visão do fulano de tal. Hoje nós temos a visão da novela, a visão do filme, a visão daquilo, a visão daquele outro, menos a visão de Deus para a família. A experiência do meu tio, que não deu certo, a experiência dos meus pais, que muitas vezes não deram certo. E nós ficamos com todas essas experiências e menos com a palavra de Deus. Isso não pode acontecer, nós precisamos ter como base a palavra de Deus. Desde o início, gente, Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus diz que a família é um projeto desde o início. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Não é uma criação humana, é uma instituição de Deus. Deus diz que a família é abençoada com um propósito. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Existe uma bênção de Deus sobre a família. Deus diz que a família é o primeiro ambiente de formação espiritual. Olha o que é que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus diz que a família reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha o que é que diz Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e não um peso. Salmos capítulo 127, ele diz, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá, uma bênção que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A questão é que muitas vezes a gente perdeu exatamente o valor de Deus para a família e a gente começa a ver as nossas próprias experiências e a gente começa a dizer, não, Palhano, isso é errado, filho é um peso, filho é difícil de criar, o mundo é ruim, o mundo é cruel, as coisas são caras, cada vez mais caras, mas a Bíblia diz, não, os filhos são uma bênção do Senhor, são uma herança do Senhor. Não, o casamento não dá certo, mas Deus instituiu o casamento. Talvez você tenha tido uma experiência negativa, talvez você tenha tido uma experiência ruim, mas isso não anula aquilo que Deus fez desde o início. Eu e você, gente, nós precisamos crer mais na visão de Deus. Isso é difícil, isso muitas vezes não é falado nas igrejas hoje em dia. Nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. Não é uma experiência de um homem, não é a inteligência de um homem, não é a sabedoria de um homem, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra de Deus que diz. E se é a palavra que diz, nós vamos crer naquilo que a palavra diz. Amém? Eu fico percebendo, às vezes, você olha como a mídia pode influenciar a gente. Você olha um filme de Hollywood e às vezes eu fico imaginando aquelas comédias românticas e é muito engraçado, existe uma mulher e ela tem um noivo e ela é noiva daquele homem há 10 anos e tudo, e aí nos filmes é assim, né? Ela tem aquele romance com aquele homem, no entanto ela conhece outro homem e esse outro homem chega e eles se apaixonam e tudo, é um novo amor e ela deixa o noivo e fica com o outro homem agora e agora vai viver com aquele outro homem, e essa é uma história romântica para Hollywood. E às vezes a gente compra essa ideia, sem perceber, a gente está comprando isso, a gente está dizendo, é isso que eu preciso de um novo amor, eu preciso de uma nova aventura, essa pessoa, já estou com ela há 5 anos, há 7 anos, há 10 anos, eu preciso de uma coisa nova. Se a gente for comprar tudo isso, gente, daqui a pouco não tem mais casamento. Daqui a pouco você está lá casado há 15 anos, há 20 anos e diz, eu preciso de uma coisa nova, de uma pessoa nova. Os filhos aqui já estão criados, agora estão crescendo, dando trabalho, não sei o quê. E agora eu preciso de uma pessoa nova. E quando a gente menos percebe, a gente está sendo influenciado por essa cultura. A gente está sendo influenciado pela experiência negativa dos outros e abrindo mão do que diz a palavra de Deus. É por isso que hoje eu quero com você lê um texto que está em Josué, capítulo 27, capítulo 24, versículo 15. E aqui eu queria só reforçar uma coisa com você, tá, gente? Bem rapidinho, uma observação. Quando nós falamos de família, de padrão de Deus para a família, nós não estamos falando de família perfeita, certo? Nós estamos falando de família saudável. É muito difícil existir a família perfeita, aquela família de propaganda de margarina. Família sempre feliz, colorida, ah, me passa o pão, ah, por favor, não sei o quê. Na vida real a gente sabe como é que é, né? Ô menino, passa o café, bora! Tu deixou cair isso aqui. A gente sabe que não é assim. Mas é diferente ter uma família que serve a Deus e uma família que não serve a Deus. É diferente ter uma família que é saudável de uma família que não é saudável. E o que nós queremos aqui não é pregar a família perfeita, mas nós queremos pregar a família que busca a Deus juntos. Nós queremos pregar Deus na família, pessoas que não abrem mão dos valores de Deus na sua família, pessoas que introduzem a palavra de Deus nas suas casas. Isso é o que nós queremos. Família perfeita, a gente sabe que não existe, não tem, mas existe uma família que busca a Deus. Existe uma família que tem como sua base a palavra de Deus. Isso é o que nós queremos buscar. Então, talvez você veio aqui, quando você começou a escutar, você disse assim, eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho o padrão perfeito de família. Palhando a minha família não é pai, mãe, filho, normal. Eu fui criado com meu tio, fui criado com a minha avó, eu já tive outro casamento. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o que você pode fazer agora com a família que você tem hoje. E Deus tem algo para a sua família hoje. Deus tem algo para a sua casa hoje. O que passou ficou para trás. O que passou está no passado. Agora, de hoje em diante, você pode tomar uma decisão de colocar Deus na sua família e dizer, isso aqui para mim é inegociável. Eu não abro mão da minha família. Talvez no passado deu errado, mas hoje é diferente, porque hoje Deus entra na minha família, hoje Deus entra na minha casa e Deus tem uma nova história para nós. Tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente quando Deus entra na história. Josué capítulo 24, verso 15. Josué diz assim: porém, se não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando agora. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem noção do peso dessa frase? Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Contexto aqui, queria te explicar um pouco. O povo tinha passado muito tempo no deserto, 40 anos no deserto. Josué era o novo líder, Josué tinha assumido. O povo aqui estava se corrompendo, o povo já tinha visto Deus agir, o povo viu Deus libertar do exército, o povo viu Deus libertar da escravidão, o povo viu Deus no deserto fazer milagres, o povo contou aos seus filhos, já era outra geração, tinha passado 40 anos. No entanto, o povo estava servindo a outros deuses. No entanto, o povo tinha se misturado com outras culturas e passou a ser influenciado pelas outras culturas. Passou a considerar os seus deuses do passado. E Josué olha para aquilo tudo e ele diz assim, peraí, vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses do passado ou os deuses de hoje que vocês viram aí, conheceram, podem servir, mas eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. E essa é a declaração que eu e você precisamos fazer hoje. Se os outros quiserem servir a mídia, se os outros quiserem servir a cultura, se os outros quiserem servir aos filmes, às novelas, ao passado, seja o que for, mas eu e minha casa será diferente, nós serviremos ao Senhor. Eu não abro mão de servir ao Senhor. Eu não abro mão de servir a Deus. Essa é a declaração que eu e você precisamos fazer hoje. E eu quero observar com você três pontos, três coisas que nós aprendemos sobre família, com essa declaração. A primeira coisa é que eu e você precisamos decidir pelo que é inegociável, que é eu e minha casa. Essa frase tem um peso enorme, eu e minha casa. Quando Josué fala isso, Josué, ele está falando aqui sobre uma liderança espiritual. Entenda isso, anote isso. Josué está falando sobre uma liderança espiritual. Eu estou querendo dizer que Josué, quando ele fala isso, as outras pessoas estão olhando, mas a sua casa também está ouvindo isso. Então ele fala para a casa dele, ele diz assim: ei, minha família, minha casa, presta atenção, os outros estão servindo a outros deuses, mas eu e vocês vamos servir a Deus. Que é uma coisa que eu e você precisamos fazer hoje. Nós não podemos abrir mão do eu e minha casa. Nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos olhar e dizer assim: ei, a minha casa vai servir a Deus. Eu sei que muitos rejeitam, eu sei que muitos acham antiquado, eu sei que muitos já pegaram outros valores, eu sei que muitos têm visões distorcidas sobre família, mas ei, aqui na minha casa nós serviremos ao Senhor. E essa é uma declaração que não é uma declaração de mandança, não é uma coisa de autoritarismo, mas é uma declaração que deve ser feita com autoridade. É uma declaração que deve ser feita com fé. Talvez você hoje na sua casa seja o único que serve a Deus. Talvez você hoje seja aquele único que tem Deus no seu coração. E você diz: Palhano, como é que eu vou dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se eu não tenho autoridade sobre a minha família? Então você vai continuar posicionado. Então você vai continuar dizendo: olha, pois eu não abro mão, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém ache, ainda que ninguém concorde, ainda que ninguém vá comigo para a igreja, ainda que ninguém leia a Bíblia comigo, eu não vou abrir mão, isso é inegociável para mim, buscar a Deus, servir a Deus. E se você tem uma autoridade, você não pode negociar a liderança espiritual que Deus te deu. Porque muitas vezes a gente tem liderança sobre várias coisas, é ou não é? Às vezes você lidera uma coisa na igreja, às vezes você lidera uma coisa no trabalho, às vezes você lidera um setor, às vezes você lidera uma empresa. Mas você também tem uma liderança na sua casa. Deus te deu uma liderança na sua casa e você tem aberto mão da sua liderança espiritual. Porque você não introduz a palavra de Deus na sua casa. Você provê a comida, você provê os presentes, você provê a diversão, você provê a pizza no final de semana, você provê o colégio dos meninos, mas você não tem provido o alimento espiritual que a tua família precisa. Você tem aberto mão da liderança espiritual que Deus te confiou, que Deus te colocou. Josué, ele olha para a liderança que Deus deu a ele e diz assim: peraí, eu e minha casa vamos servir a Deus. Josué era um líder de muitas pessoas, gente. Mas ele não olhou e disse assim: eu e o meu exército serviremos a Deus. Ele não olhou e disse: eu e os meus homens serviremos a Deus. Eu e o meu povo serviremos a Deus. Ele disse: eu e minha família, isso eu tenho certeza, nós serviremos a Deus. Porque Josué valorizava mais a família do que qualquer exército, do que qualquer povo, do que qualquer liderança. Ele podia ter a liderança que fosse, mas a liderança da casa dele era a principal para ele. Não abra mão da única liderança, da maior liderança que Deus deu somente a você. A liderança do teu trabalho vem outro e te substitui. A liderança na igreja vem outro e te substitui. Mas a liderança da tua casa, você não pode ser substituído. Deus entregou a você, pegue essa responsabilidade, guarda no teu coração, porque Deus colocou isso para você. Hoje é dia de você declarar: eu e minha casa vamos servir a Deus. Ei, você que é pai, você que é mãe, tem hora que você tem que dizer assim: menino, desliga o celular um pouquinho, vamos buscar a Deus juntos. Menino, sai do TikTok um pouquinho. Desliga o videogame, é um minuto, nós precisamos fazer uma oração. Talvez você escute isso e diga assim: Palhano, isso é loucura, isso é utopia, Palhano, não existe isso aí. Eu te digo, existe. Existe porque eu vim de uma família assim, então existe. Minha família é perfeita por causa disso? Não. Minha família é melhor que a sua por causa disso? Também não. Mas na minha casa acontecia, e se na minha casa acontecia, é possível acontecer na sua também. Eu era moleque lá, adolescente, viciado em videogame, o dia inteiro. Mas meu pai sabia chegar lá e dizer assim: hora de desligar um pouquinho que nós vamos ter culto. E eu dizia: que culto? Hoje não é dia de culto. Ele disse: culto doméstico, bora, senta na mesa ali. E era cinco filhos, viu, meu amigo? Saía chamando cinco. Você sai do celular. Você sai do videogame. Você para de tocar guitarra. Bora aqui para a mesa. E aí a minha irmã cantava e era louvor e tinha palavra. Às vezes ele escolhia um para dar uma palavra. Palhano, isso é impensável na minha casa hoje em dia. Talvez você não está na posição de liderança na sua casa. Não sei qual é a posição que você está. Talvez você seja o filho, talvez você seja o sobrinho, talvez você seja o neto. Você não está em posição de fazer isso. Mas o que você vai fazer então? Você vai continuar posicionado. Você vai dizer, eu vou interceder pela minha família, eu não abro mão de ter uma coluna de Deus aqui na minha casa, eu sei que ninguém quer, mas eu permaneço firme, eu vou orar, vai existir um favor de Deus sobre essa casa, porque eu estou aqui, eu vou orar, Deus, coloca a tua mão na minha família, na minha casa, essa casa não vai ser uma casa apenas de ímpios, essa casa vai ser uma casa que tenha uma pessoa, mas essa uma pessoa vai buscar a Deus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar hoje. Nós precisamos tomar essa decisão. Talvez você não está na posição que eu falei, de chamar as pessoas para buscar a Deus com você, mas você está na posição de se posicionar. Isso eu tenho certeza. Lembro de uma pregação que eu estava assistindo um dia desses, e era um pastor presbiteriano, né? E aqui nenhuma crítica aos presbiterianos, é uma característica mesmo da igreja. A igreja presbiteriana é uma igreja de pessoas geralmente muito inteligentes, pastores muito inteligentes, né, muito estudiosos. Mas muitas vezes falta a eles aquele fogo, aquele ânimo, aquela animação que a gente tem, que o A13 tem, por exemplo, aquela vitalidade, né? E aí, eu gosto muito desse pastor e ele estava contando um testemunho. Ele foi viajar para os Estados Unidos para fazer alguns estudos, capacitação pela igreja, porém a igreja não cobria o custo inteiro da estadia dele lá, ele precisava passar 2 anos lá, levou a família, e a dificuldade financeira bateu a porta deles, as coisas aumentaram de preço, a igreja teve que diminuir o apoio financeiro que estava dando a ele, e ele começou a passar necessidade financeira lá, e ele disse que um dia olhou para aquela situação e disse assim, peraí, eu sou um pastor, eu prego tanto sobre fé, sobre confiar em Deus, mas eu não tenho fé para fazer um clamor a Deus com a minha família? Será que eu vou ter que voltar para o Brasil fracassado, com o rabo entre as pernas, porque eu não tive fé de fazer uma oração? E ele disse que naquele momento ele reuniu a família dele, os filhos, a esposa, e ele pregou isso para eles e disse, nós vamos clamar a Deus juntos, nós vamos fazer uma oração juntos como família. E a minha expectativa é que Deus nos escute. E ele disse que reuniu a família e fez uma oração dizendo, Senhor, nós precisamos da tua provisão hoje. Nos ajuda para que eu consiga concluir esses estudos. Nos abençoa, dá o seu jeito, abre uma porta onde não tem. E ele disse que na outra semana, um pastor amigo convidou ele para pregar. Disse, vem pregar aqui na minha igreja, fica numa cidade próxima. E ele disse que foi lá sem promessa nenhuma. Chegou no final do culto, o pastor da igreja disse, ei, peraí, irmãos, vamos fazer uma oferta aqui para o irmão fulano, ele veio aqui para estudar, vamos fazer uma oferta na vida dele. E os irmãos ali ofertaram generosamente na vida dele e ele foi abençoado ali. Na outra semana, um pastor soube e disse, eu também quero que você pregue na minha igreja, vem aqui pregar na minha igreja em outra cidade. E ele foi lá e o outro pastor disse, eu senti no coração, irmão, pagar os seus estudos, até o tempo que você estiver aqui nos Estados Unidos. Queria que você recebesse isso e recebesse também uma oferta da igreja. E ele recebeu uma oferta da igreja, e na outra semana outra igreja, na outra semana outra igreja, e outra igreja, e outra igreja, até o dia que ele voltou para o Brasil com os estudos concluídos. O que é isso, então? Uma liderança espiritual. Por isso que eu estou dizendo, será que você... Qual foi a última vez que você pegou a sua família para fazer uma oração? Qual foi a última vez que você pegou a sua família, um filho seu, um pai seu, uma mãe sua, e disse, nós precisamos orar sobre isso. Nós precisamos orar pelo nosso primo que está no hospital. Nós precisamos orar pelo vovô que está doente. Nós precisamos orar pelo nosso irmão que está numa situação financeira difícil. Nós precisamos orar a Deus por uma provisão, porque a gente está em dificuldade. Você não sabe o poder que tem uma família unida, uma família que serve a Deus, uma família que exerce a sua fé. que coloca a sua fé em prática e diz: Senhor, nós confiamos em Ti. Existe um poder quando eu e você dizemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque uma coisa que nós ganhamos é referência. Quando a gente segue a palavra de Deus, nós ganhamos referência. Hoje é dia de você parar de andar sobre dois pensamentos. Quem sabe você serve a Deus, mas quer servir ao mundo também. E a sua casa segue o mesmo ritmo, porque você tem feito isso. Você sendo a liderança espiritual da tua casa, quando você faz isso, a sua casa segue. Mas hoje é dia de você bater no pé no chão e dizer assim: hoje isso não acontecerá mais, hoje eu e minha casa serviremos a Deus, eu não ando mais sobre dois pensamentos, hoje eu quero que eu e minha casa passemos a servir ao Senhor. Escuta isso, você que é homem, você que é marido, existe uma grande força, existe uma grande responsabilidade que Deus te deu, uma responsabilidade de liderança. Deus te colocou como cabeça. Se você decidir hoje seguir a Deus com a sua família, muita coisa diferente pode acontecer na vida da tua família. Se você decidir hoje, essa decisão não afeta apenas a você, mas essa decisão envolve a sua casa. E digo mais, envolve as outras gerações também. Por causa de Josué tomando essa decisão, a casa dele foi abençoada, as gerações futuras foram abençoadas, porque um dia ele decidiu declarar isso para o mundo físico, para o mundo espiritual, que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Na tua vida pode ser assim também. Deus pode entrar na tua família a partir do dia que você toma uma decisão. Os teus filhos, teus netos, teus bisnetos colherão as decisões que você pode tomar hoje, uma bênção espiritual que você pode derramar sobre a sua família quando você decide servir a Deus com a sua casa. Hoje é dia de você tomar essa decisão. Não abra mão, não negocie. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Segunda coisa, gente, que eu entendo é que nós precisamos decidir pelo que é inegociável, pelos valores de Deus. Sabe, nós mudamos de acordo com as situações, mas Deus é imutável. Deus não muda, os valores de Deus não mudam, os valores de Deus são eternos. E nós precisamos alinhar os valores da nossa casa com os valores de Deus. Porque como eu falei, muitas vezes a gente toma os valores de outras culturas, de outras coisas e bota na nossa casa. Mas o que nós precisamos é os valores da palavra de Deus na nossa casa. E aqui nós precisamos obedecer a Deus. E quando eu falo de ter os valores de Deus, por favor, me entenda. Os valores de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus nunca são para te aprisionar. Os valores de Deus são para te libertar, para te jogar no seu máximo potencial. Os valores que Deus tem para a nossa família não são para tornar uma família quadrada, não. São para que a gente possa viver família na sua plenitude. E requer uma fé de nós experimentar esses valores, querer plantar esses valores na nossa casa. Querer plantar esses valores na nossa família. Que valores são esses? E que valores são esses, Palhano? Vamos falar aqui. Primeiro valor que a gente vê é que a gente precisa ter fé e temor do Senhor. Um dos valores que a palavra de Deus ensina é temer o Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Você quer ter filhos mais sábios? Ensina eles a temer ao Senhor. Você quer ter pais mais sábios? Você quer ter uma mãe mais sábia? Um pai mais sábio? Ensina ele a temer ao Senhor. E mais uma vez, talvez você esteja dizendo assim: Palhano, eu não estou na posição de ensinar, eu sou apenas o filho. Palhano, eu não estou na posição de ensinar, eu sou apenas o irmão. Sou apenas o neto, o sobrinho. Talvez você não vá pegar o seu pai e dizer assim: pai, senta aí que eu vou te ensinar. Mas talvez você, na sua conversa, no seu convívio, no tempo que você passa com ele, você vai introduzir os valores, você vai plantar a semente no coração dele. Porque o problema da gente que é crente é que a gente diz assim, ah, meu pai precisa se converter. Ah, minha mãe precisa tomar jeito. Meu filho precisa se converter, rapaz. E a gente fala com mais raiva do que com amor. É ou não é? Quando na verdade a gente deveria dizer assim, eu queria tanto que ele caminhasse comigo. Eu queria tanto ver a minha mãe buscando a Deus. Eu queria tanto ver o meu filho também vivendo esse ambiente de igreja, tendo as experiências dele com Deus. E por isso eu vou plantar essa semente, eu vou falar sobre os valores da palavra. Eu vou falar sobre os valores de Deus. Isso não é uma pregação que você vai fazer para a sua mãe, para o seu pai. A sua conversa, a sua própria vida, o seu exemplo já vai ser a pregação que ele nunca vai vir aqui na igreja ver. Você conversando com a sua mãe vai dizer assim, mãe, sabe uma coisa que eu aprendi na palavra? Sobre perdão, mãe. E a Bíblia diz que é melhor perdoar do que guardar mágoa, do que guardar ressentimento. A senhora acredita que a Bíblia diz que a mágoa é como uma raiz que cresce no nosso coração e envenena o nosso coração? Por isso, perdoe a fulana. Deixe isso para lá. São valores de Deus. A gente diz, pai, o senhor não acha que deveria tratar melhor a minha mãe, não? Pai, olha, porque a palavra diz que a gente tem que ter respeito um pelo outro. A gente tem que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja se entregando por ela. Cristo morreu pela igreja. Palhano, ele não entende isso. Palhano, ela não entende isso. Meus filhos não entendem isso. Mas a semente está sendo plantada. O nosso trabalho não é convencer ninguém, o nosso trabalho não é converter ninguém, o nosso trabalho é plantar semente, e quando Deus estiver no tempo certo, Deus vai fazer aquela semente florescer. Nosso trabalho é falar dos valores de Deus, conversar sobre isso. Olha o que, ele diz lá em Deuteronômio, vou ler de novo com você, Deuteronômio capítulo 6. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Insista em falar dos valores de Deus na sua casa. Plante a semente. E quanto mais sementes nós plantamos, maior a chance delas florescerem ali naquele solo. Outro valor de Deus, amor e respeito mútuo. Efésios 5, 21, diz, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você já imaginou um casamento onde o homem é capaz de ter esse nível de entrega pela mulher? Será que ele não vai ser capaz de pegar um copo d'água pela mulher? Será que ele não vai ser capaz de ajudar a mulher financeiramente? Será que ele vai ser capaz de agredir a mulher, se ele ama como Cristo amou a igreja? Será que ele vai ser capaz de trair a mulher, de agredir a mulher, de esconder coisas da mulher? São esses valores que nós precisamos estar plantando a semente, plantando a semente. E se você tem uma liderança na sua casa, você vai ser esse exemplo. Qual exemplo os teus filhos têm visto de ti? Será que os teus filhos algum dia chegaram no quarto e viram o pai deles de joelho orando? Será que os teus filhos viram algum dia no quarto a mãe deles lendo a palavra de Deus? Porque esse é o exemplo que nós precisamos dar. Não abrir mão dos valores de Deus. Outro valor que a gente vê na palavra, obediência e honra. Efésios capítulo 6, verso 1, ele diz, filhos, obedeçam a seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não irritem seus filhos, mas criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Às vezes você que é pai, escuta isso e diz, está vendo meu filho, me honre. Está vendo minha filha, me honre. Mas também existe um mandamento para os pais, não irrite os seus filhos, trate os seus filhos com respeito, trate os seus filhos com amor, trate eles como Deus quer que você trate, ensine como Deus quer. E pais e filhos, honrem seus pais e suas mães para que os dias lhes sejam acrescentados na terra. Olha que promessa linda. Ele diz, os seus dias serão acrescentados, tem vida para você, quando você honrar seus pais e suas mães. Outro valor da palavra de Deus que a gente vê é o perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13, ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem qualquer queixa que tiverem contra alguém. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Outro valor que a gente tem que inserir nas nossas famílias. Ei, gente, quantas famílias vivem destruídas, vivem apartadas por causa de uma briga por herança. Uma herança que teve em 2002, uma herança que teve em 2005, que a casa, o dinheiro da casa não foi bem dividido, fulano ficou com mais, fulano ficou com menos, fulano não recebeu nada. E famílias são desfeitas por causa disso, porque não existe perdão. Ei, gente, perdão não é você passar a conviver de novo, perdão não é você confiar de novo, mas perdão é você dizer assim, olha, quer saber, você está liberado dessa dívida comigo, você não me deve mais nada, vamos viver em paz, vamos viver normalmente, você não me deve nada, eu não te devo nada, no meu coração está tudo perdoado diante de Deus. É mais fácil falar do que fazer, eu concordo. Mas é algo que nós precisamos nos esforçar para botar como valor na nossa família, dizer inegociável, eu não abro mão desses valores na minha família. Eu não abro mão desses valores na minha família. Porque se você não ensinar, você que é pai, você que é mãe, se você não ensinar, outras pessoas vão ensinar os seus filhos. Valendo, eu não quero, isso aí demanda muito tempo, eu tenho preguiça. Pois se você não ensinar, então a rede social vai ensinar. Se você não ensinar, o TikTok ensinará. Se você não gastar tempo com seu filho, o videogame vai gastar tempo com ele. E quando ele crescer, num piscar de olhos, você vai ver, meu Deus, meu filho vive distante de mim. Não aprendeu nada comigo. Esse menino não aprende nada, claro, você não ensinou nada. Essa menina nem se parece comigo, claro, não tem tempo com você. A carreira foi mais importante, o trabalho foi mais importante, o dinheiro foi mais importante, um outro namorado que apareceu foi mais importante. Porque você não priorizou, você não tratou como inegociável. E agora está desse jeito que está. Mas ainda existe uma solução, se hoje você decidir que você e sua casa irão servir a Deus, que você e sua casa vão fazer diferente a partir de hoje, se hoje você quiser servir a Deus, Deus não se esconde de você, Deus não está brincando de esconde-esconde, Deus não está brincando de pega-pega, Deus está aqui hoje para receber aqueles que querem o servir. E quem o busca, o encontra. E quem pede por ele, será atendido. E aquele que bate a porta, ela será aberta. Então, se você busca a Deus hoje, Deus não está escondido de você. Por último, é que nós precisamos decidir pelo que é inegociável, servir a Deus com a nossa casa. Servir a Deus com a nossa casa. Servir a Deus não é um ato que a gente faz apenas hoje. Não é um dizer da gente. Mas é verdadeiramente construído todos os dias. Não se serve a Deus com a sua casa apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado. Não é só na Páscoa, não é só no Natal, é durante o ano inteiro. É algo que a gente constrói. Uma decisão diária que envolve o nosso esforço. Porque quando uma família decide seguir os princípios de Deus, ela não está apenas transformando a sua própria vida naquele momento, mas impactando as gerações futuras. As escolhas que fazemos hoje não são apenas decisões momentâneas, elas moldam o futuro da nossa família. O futuro dos seus filhos pode ser diferente, porque hoje você tomou decisões diferentes. Obedecer a Deus é um legado de fé que nós deixamos. Isso aqui não vai ser fácil, porque outra coisa que se fala pouco nas igrejas hoje em dia é sobre renúncia. Hoje é muito sobre bênção, é sobre chave, é sobre código. Mas existe um código que funciona desde o tempo da Bíblia, é chamado renúncia. Nós precisamos renunciar algumas coisas que Deus está mandando faz tempo. Tem um novo nível que Deus quer nos levar, mas que esse nível só vai ser acessado quando a gente renunciar algumas coisas. E eu não preciso te falar o que é, porque algumas pessoas precisam renunciar a outras coisas, outros precisam renunciar a coisas diferentes, mas Deus sabe, o Espírito Santo fala com cada um de nós o que nós precisamos renunciar. Talvez você precise renunciar a uma prática, talvez um pecado, talvez você precise renunciar a um relacionamento que você sabe que não vai dar em nada, mas você continua. Servir a Deus requer renúncia da nossa parte. Porque servir a Deus, sendo Deus o nosso Salvador, aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Fazer de Jesus o meu Salvador é bom, é ou não é? Fazer de Jesus o meu Senhor é mais difícil. Porque se eu faço dele meu Senhor, envolve um senhorio, envolve uma submissão, envolve uma obediência. Isso é mais difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele não teme as bênçãos que você conquistou. O diabo teme muito mais as renúncias que você tem coragem de fazer. Quando você faz uma renúncia forte, o diabo começa a se preocupar, ele diz, opa, peraí, ele começou a tomar um caminho diferente. Peraí, ela começou a tomar um caminho diferente, agora eu estou preocupado. Porque muitas vezes a gente é enganado pelas bênçãos que a gente conquista. Às vezes a coisa está tão boa que a gente se distrai. A gente diz, olha como está tudo dando certo. Olha como eu tenho dinheiro. Olha como eu tenho saúde. Olha como os meus filhos, ninguém saiu de casa. E a gente é distraído pelas bênçãos, mas deixa eu te dizer, é possível você estar ganhando bem, é possível estar morando bem, é possível estar viajando, é possível estar com roupa boa, é possível ter saúde e ainda assim não estar servindo a Deus. O que Deus quer de mim e de você é que a nossa casa sirva a Ele. O maior propósito de Deus não é te dar uma casa maior, não é te dar um carro novo. O maior propósito de Deus na nossa vida é nos salvar. É nos levar para junto do céu, junto com Ele. O resto é tudo detalhe, é coisa que acontece no caminho para a nossa salvação. Sofrimento que acontece é detalhe no caminho para a salvação. Bênção que acontece é detalhe no caminho para a salvação. O que Deus tem para mim e para você é a nossa salvação. Queria finalizar te contando uma história. Você está com a torneira aí? Eu falei. Mas, não sei se você conhece o interior de Hidrolândia. Conhece o interior de Hidrolândia? É o interior da família da pastora Larissa. E na Hidrolândia existe o interior do interior, que é o interior da Hidrolândia, que se chama Vaz do Fumo. Lá na Vaz do Fumo tinha o seu Zé Arteiro, que é o vô da Larissa, né? E aí o seu Zé Arteiro, querendo ver coisa nova, ele vai para a cidade. E lá na cidade, ele vê o que tem de bom para levar para o interior. E o cidade, clima muito seco, tempo de seca mesmo, e dificuldade financeira e tudo mais. E ele olha, quando chega na cidade, ele vê uma coisa sensacional, uma nova tecnologia daquele tempo, uma torneira. E ele diz, meu Deus, as pessoas rodam e sai água, as pessoas fecham e a água para. Depois ele vai tomar um banho na casa de um amigo e ele vê o chuveiro e ele diz, meu Deus, é muito tecnológico, você roda e sai água. E lá na minha cidade, na Vaz do Fumo, nós precisamos de água, no meu povoado a gente carece de água. Mas aqui esse problema não existe, porque aqui eles têm essa tecnologia, eu já sei, eu vou levar essa tecnologia lá para o meu povoado. E ele compra uma torneira, e ele reúne o pessoal e diz, pessoal, vem todo mundo aqui, eu resolvi o nosso problema, fui na cidade, lá eles não têm isso de seca e tudo, porque eles têm isso aqui, ó, uma torneira, o nome é torneira, e ele grudou na parede e botou lá, ligou, e o povo tudo olhando, e não saiu água nenhuma. E o povo diz, cadê a água, Zé Arteiro? E ele disse: meu Deus, não sei por que não sai água. Porque ele levou só a torneira, mas ele esqueceu de levar a encanação. Ele esqueceu de levar a fonte da água. E é isso que a gente tem feito muitas vezes com a nossa família. A gente tem pegado algumas dicas, a gente tem pegado alguns valores, algumas coisas que ajudam, uma coisa aqui da Bíblia, uma coisa aqui que eu vi no Instagram, outra coisa que alguém me deu um toque. E a gente tem feito isso com a nossa família, achando que vai resolver, mas a gente esqueceu da fonte. A fonte que traz salvação, a fonte que traz a paz que excede todo entendimento, a fonte que atrai o perdão dos pecados, a fonte que atrai o céu para a nossa casa, Jesus Cristo. E a gente pega algumas coisas e diz: ah, com esse valor da Bíblia vai dar certo, com essa dica do Instagram vai dar certo. E às vezes o que a gente está fazendo é se apropriando de alguns valores cristãos para que eles ajudem a nossa família, mas a gente não está pegando o principal, a fonte, que é Jesus. Hoje é dia da gente olhar e dizer assim: Senhor, eu não quero a torneira, eu quero a fonte da água. Eu não quero apenas o externo, eu quero o principal, eu quero a essência de Deus na minha família. Hoje é dia de eu e você olharmos e dizer assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que a mídia diz, não importa o que o filme diz, não importa o que os outros estão servindo, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, para o inferno ouvir, para o céu ouvir, para o diabo ouvir, aqui nessa casa servirão a Deus. E se só eu servir, então vai ter uma pessoa que serve a Deus nessa casa, e aqui o diabo não pode tocar.